É realmente um grande privilégio. Queremos compartilhar verdades eternas com relação ao discipulado em família, a importância de nós vivermos o discipulado em família. E para isso nós vamos usar uns personagens interessantes do Antigo Testamento. Nós precisamos entender que a família do Antigo Testamento, eles eram ensinados a obedecer à lei. Então a lei de Moisés, era realmente, nós somos desafiados a passar de pais para filhos, né? E aí após a vinda de Jesus e a reconciliação, nós somos desafiados a discipular para sermos imitadores de Cristo, para sermos cada dia mais parecidos com Cristo, né, filha?
É isso, a gente vai estar vendo um pouco da história de Jacó e da família dele. Vocês possivelmente conhecem a história de Jacó, ele é filho de Isaac, neto de Abraão. Ele marcou grandemente a história da Bíblia, toda a nossa história, onde Deus restaurou todas as coisas, e ele foi uma pessoa muito importante nessa história. E nós vamos aprender um pouquinho mais também sobre os filhos e as experiências diferentes que eles tiveram com o pai. E a gente vai estar focando em José e Judá nessa vez.
Isso mesmo. Nós vamos ver como a família de Jacó tinha 12 filhos, certo? E a diferença de um discipulado na vida de um filho e dos outros, como isso gerou consequências. Então, eu vou estar trazendo a perspectiva de Jacó, trazendo um pouco a visão do pai, eu aqui pensando no pai e na mãe, e a Fernanda vai trazer um pouquinho na perspectiva dos filhos ali, trabalhando um pouco José e Judá nesse contraste das decisões que eles tomaram a partir do discipulado. De repente, você aqui, sozinho, sozinha, de repente, você não está com a sua família aqui, você não consegue viver o discipulado em família, eu quero desafiar você a deixar os princípios que vamos compartilhar aqui, internalizar no seu coração, e de repente você vai viver o discipulado com a família de fé, a família do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus.
E como nós estamos no mês da juventude, se você não fez a inscrição para a conferência, faça hoje, depois. Nós vamos estar falando especificamente sobre o discipulado em família, mas primeiro, o que é o discipulado? Para fazer essa palavra, eu estava lendo o livro Discipulado Começa com Contemplação, do Samuel Whitefield, e ele tem uma frase muito específica que marcou bastante meu coração, que é: discipulado é um processo que produz um grupo de pessoas semelhantes a Deus. E lá em 2 Coríntios 3,18, Paulo também fala um pouco sobre isso. Ele fala: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória de Deus segundo a sua imagem. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E então, o discipulado, ele é um conhecimento. Primeiramente, ele é o conhecimento sobre Deus e a revelação da sua beleza através da pessoa de Jesus. E é legal destacar também que na frase do livro, fala que o discipulado é um processo que produz um grupo de pessoas. E no começo do versículo também fala: e todos nós. Então, o discipulado não tem nenhuma possibilidade da gente viver sozinho. O discipulado é um grupo, o discipulado são todos juntos. Tanto que o Senhor nos chama para sermos geração eleita, povo escolhido. E ele fala também, uma versão fala que é propriedade exclusiva de Deus e não tem como a gente viver isso sozinhos. E a nossa família não pode ser excluída dessa equação.
Mas por que nós precisamos discipular? Por que nós precisamos viver uma vida discipular em família? Quando nós olhamos o mandamento de Jesus, a orientação de Jesus em Mateus 28:19, ele deixa algo muito claro. Ele deixa um chamado primordial: vão e façam discípulos de todas as nações. Há um imperativo aqui. Sabe o que acontece? Que às vezes a palavra fala que não devemos adulterar, não é verdade? E nós nos escandalizamos quando vemos alguém adulterando, ou nós temos muito temor em relação a isso, porque isso gera consequências. Mas isso é algo que é muito fácil de você identificar. Mas quando nós olhamos uma orientação para discipular, às vezes nós negligenciamos com muita facilidade. Então, tem um autor chamado Steve Murrow, ele fala o seguinte: que a nossa missão é fazer discípulos, e a de Cristo é edificar a igreja. E ele fala que muitas vezes nós estamos querendo edificar a igreja e negligenciamos o fazer discípulos. E é algo muito especial. E quando nós pensamos no discipulado, qual que é o primeiro ambiente onde o discipulado deve iniciar? É dentro da nossa família. Por que é dentro da nossa família? Todos nós aqui temos uma história familiar. E a nossa história familiar, de alguma forma, ela pode ter distorcido a nossa verdadeira identidade em Cristo. Porque experiências, pais imperfeitos, uma família imperfeita, ela vai gerar marcas que, de alguma forma, pode distanciar você do verdadeiro propósito que Deus colocou na sua vida. E quando nós pensamos no discipulado em família, primeiro nós precisamos olhar para dentro da nossa família, como é que nós conseguimos voltar ao projeto original de Deus com relação à nossa identidade. Como é que nós, como pais, que tivemos dificuldades, de repente, com a família nuclear ali, inicial, como é que nós podemos ressignificar as nossas marcas para que possamos transbordar na vida dos filhos marcas positivas, princípios abençoados da palavra de Deus?
E nós, como filhos, como a gente pode aprender também com José e Judá a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, andando em um objetivo, uma perspectiva eterna, realmente. E a gente vai estar avaliando esses aspectos que a gente vai estar falando hoje. E o primeiro é o discipulado forja caráter.
O discipulado forja caráter, né? Quando nós olhamos para o contexto familiar de Jacó, nós identificamos ali que Jacó, ele não teve algumas falhas como pai. Uma falha principal ali que nós identificamos quando olhamos para Judá, para José e os demais irmãos deles, foi essa diferenciação. Lá em Gênesis 37, ele diz lá: ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer a ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Sabe, aqui Jacó não agiu com sabedoria. Uma das coisas que nós podemos errar com muita facilidade como pais é, de repente, nós tratarmos filhos de formas diferentes. Filhos são diferentes. Eles têm perfis diferentes, eles têm uma identidade que é única, um perfil, uma característica que é única. Então, Jacó, ele não foi muito sábio ao diferenciar esse tratamento. Mas se nós olharmos para a história, ele reproduziu aquilo que ele aprendeu com seu pai. Porque Isaac também trouxe uma diferenciação. Tanto que gerou até uma manipulação ali com relação à primogenitura, tudo isso. Então, o ambiente familiar, ele tem forte influência na formação do caráter dos filhos. Então, Jacó, ele falhou, e quando nós pensamos em família, qual que é o nosso desafio? Deuteronômio 6, ele vai dizer que nós precisamos ensinar, né, passar para as próximas gerações os ensinamentos que nós aprendemos, para que eles possam passar a outros. Sabe, quando você vai numa frutaria, tem aquelas uvas geneticamente modificadas, elas não têm semente. Ela é prazerosa para comer uma uva sem semente, não é verdade? Você não precisa ficar lá, né? Desculpa aí, né? Mas eu fico... Mas sabe, ela é diferente. Só que ela é gostosa, prazerosa, só que ela não tem nela uma essência da multiplicação, que é a semente. Então, às vezes, é muito mais confortável para os pais colocar um tablet, colocar uma tela, dar uma boa estrutura financeira. Se você não ouviu a mensagem da manhã que o pastor Roberto e o PH pregaram, você precisa ouvir. Onde ele fala sobre isso, não basta apenas a provisão, é muito mais do que a provisão que nós temos que dar para os nossos filhos. Mas sabe, se nós queremos ficar num ambiente confortável e não investir no discipulado, nós vamos estar travando o potencial de frutificação do caráter de Cristo através dos nossos filhos.
José e Judá, quando a gente olha para a história deles, é muito claro ver como o caráter deles foi forjado através do pai deles mesmo. E a gente olha para José primeiro, em todas as coisas que aconteceram na vida dele, todas as dificuldades, todas as lutas, ele se permaneceu firme, confiando no Senhor, e não deixando o caráter dele ser abalado. Ele teve decisões bem sábias, bem morais também, e isso refletiu no futuro dele e reflete na gente hoje as decisões que ele tomou também. Agora, Judá, ele teve algumas decisões meio complicadas, assim, que não foram tão morais, foram bem desastrosas, na verdade. Tanto que em Gênesis 38, 15 e 16, conta um episódio de uma dessas decisões que ele tomou, que fala, quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto, não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Isso mostra o caráter dele, onde estava a cabeça dele, e isso refletiu nas decisões que ele tomou. Mas agora pensando, como que dois irmãos que viveram na mesma casa, que nasceram no mesmo lar, cresceram, tiveram posturas totalmente diferentes. E pensando nisso, eu lembrei muito, eu e meu irmão, assim, nós somos muito, muito, muito diferentes. Tipo, muito mesmo. E eu acho que uma das coisas que a gente tem mais em comum é gostar de ir na praia e comprar roupa. O resto é completamente diferente. Mas meus pais, eles tiveram muito cuidado com isso também, percebendo a nossa grande diferença de personalidade. E para manter o discipulado em família, eles tiveram que meio que personalizar isso para a gente. Então, pelo menos, acho que uma vez a cada 2 meses, a gente sai, só eu e meu pai, por exemplo, no almoço, assim, qualquer, a gente vai lá e comenta sobre as coisas da vida, conta o que tem acontecido, e tem uma conversa, assim, para realmente ter esse momento de discipulado. E com o Nick acontece a mesma coisa, e isso é muito legal, porque comigo a gente vai comer sushi, com o Nick eles vão comer churrasco, é sempre assim, toda vez. E a gente vê essa grande diferença, assim, mas na época, quando eu era menor, quando começou a gente ter esse hábito em família, eu me irritava muito, porque eu ficava, nossa, eu só queria estar comendo, não queria ficar falando da minha vida, não queria ter que ficar abrindo tudo. E o meu pai lá, nossa, como que estão as coisas? E eu respondia meia boca, daí ele ia lá, e aí? E tentando cavar, assim, para eu conseguir me abrir. Mas hoje eu entendo realmente o quão foi precioso isso ter acontecido e quão é precioso terem colocado isso na nossa casa. Porque hoje eu vejo que muitas decisões que eu tomei foram influência desses almoços que a gente teve na mesa de um restaurante de sushi, que me influenciaram, que meu pai foi usado por Deus com muita sabedoria para me ajudar a tomar decisões importantes na minha vida. Que hoje eu vejo muitos frutos nisso. Mas antes eu não precisava ser tão intencional assim, né? Porque eu não tinha tanta maturidade. E daí meu pai ia cavando, ia cavando, ia cavando. Só que agora, eu mais velha, assim, eu vejo a minha necessidade de ser intencional nisso também, para manter esse relacionamento discipular. Então, agora não depende só mais dele, mas depende de mim também, com maturidade, para entender tudo que a importância desse discipulado, né? E como nós, filhos, nós podemos, mesmo que nossos pais, talvez muitas vezes não fossem presentes, ou talvez você nem chegou a conhecer o seu pai, ou você, enfim, tem toda uma relação distante com seus pais, mas o que a gente pode fazer como filhos para aprendermos a ser intencionais, como Jesus, sermos intencionais nos nossos relacionamentos com nossos pais?
É muito interessante, porque o discipulado realmente forja caráter, né? E quando eu lembro da nossa caminhada, tanto eu e a Angélica, com a Fernanda e com o Nicolas, desde os 2, 3 anos de idade que nós começamos essa dinâmica, era uma vez por mês, agora eles adultos, a cada 2 meses. Mas é muito especial, porque várias decisões que os nossos filhos tomarão serão influenciados por aquilo que nós semeamos. E vai chegar um momento que eles vão estar distantes. Eles vão casar, eles vão ter a vida deles, mas os princípios que são semeados como pais, eles vão frutificar. Então, por isso que José, ele estava ali e o pai foi investindo na vida dele. E, de repente, ele se distanciou da família. Mas nós conhecemos a história. Ele teve várias oportunidades de quebrar princípios. Mas porque o caráter dele estava forjado através do discipulado e da caminhada com o pai, certo? Ele conseguiu tomar decisões com sabedoria e não se distanciar do propósito de Deus. Eu acho que isso é muito especial. Então, mas você, pai, mãe, que está aqui, Será que você tem investido intencionalmente em discipular os seus filhos para que o caráter deles seja forjado, seja aperfeiçoado? Será que vocês, filhos que estão aqui, têm feito a sua parte intencionalmente buscando ser discipulado e caminhar com alguém com um pouco mais de experiência que pode transmitir princípios e valores ou pode te preservar de cair em rascadas que o mundo está todo momento tentando abocanhar? Eu acho que o que a Fernanda colocou é bem interessante, porque, na verdade, eu descobri preparando essa mensagem que ela se irritava no começo. Porque ela nunca falou nada. Certo? Mas nós sempre fomos desenvolvendo. E sabe o que acontece? O nível do discipulado, ele foi ampliando com a caminhada. Nós já passamos pela época da... Como é que é aquelas bandas lá? Violeta, tinha várias coisas. Os desenhos atrás, quando tinha 3, 4 anos de idade, e até... conversar com coisas muito mais sérias, como profissão, como os desafios da vida profissional futura. E assim, pais, não deixe de investir na vida dos seus filhos, porque isso forja caráter. Filhos, não deixe de buscar essa intimidade com seus pais. De repente você está aqui, não tem os pais presentes, ou você está sozinho. Conecte-se com alguém que você possa se espelhar para que você cresça e amadureça e seja preservado. E avançando um pouquinho mais, um segundo aspecto que nós queremos destacar, além do discipulado forjar o caráter, o discipulado também ele transforma. Vamos voltar ali para o exemplo de Jacó com os filhos. Quando olhamos o investimento de Jacó na vida de Judá, identificamos que inicialmente ele teve uma postura muito desastrosa. Ele teve um cenário de falha de caráter, né? Ele teve situações ali que desagradaram a Deus. Só que chega um momento que eu acho que a partir da ausência de José, a impressão que eu tenho, isso não está claro nas escrituras, que ele se reconectou com o pai. Porque quando tem uma situação que está lá em Gênesis 43, nós vamos ler ali, então disse Judá a Israel, seu pai, deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer de volta e não colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. A impressão que eu tenho aqui é que Judá estava agora numa nova intimidade com o pai. Tanto que aqui demonstra caráter e quando eles, os irmãos estão lá com José, ele também se coloca à disposição para ficar no lugar de Benjamim. Judá tinha sido transformado. Judá estava sendo transformado. Agora, imagine Judá, ele fez algo e ele tem que segurar um segredo com o pai por muitos anos. Uma mentira. O pai sofreu com o filho morto, só que o filho não estava morto. E Judá sabia disso. Sabe, e é algo que, às vezes, nós podemos ser escravos de uma cultura familiar desastrosa. Onde a mentira, não tem problema não. Eu não quero enfrentar os problemas de imediato e eu começo a alimentar mentiras que geram consequências. Agora, eu vejo aqui que uma nova caminhada levou Judá a esse arrependimento e essa mudança de postura. Porque foi a partir de Judá que veio a linhagem do Messias. E Judá foi tremendamente usado pelo Senhor. Então, lá em João 8, nós temos um texto onde Jesus, ele está trazendo esse princípio também. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho libertar, vocês de fato serão livres. Queridos, Jesus não foi apenas alguém que nos chamou a ser discipulado, a discipular, mas ele mesmo, como filho, viveu a obediência do Pai, o modelo perfeito do discipulado. Quando eu olho para caminhada e o potencial de transformação que existe no discipulado, tem um desafio para todos nós aqui. Foi a partir do discipulado que eu fui conduzido a restaurar um passado em que eu era escravo. Foi a partir do discipulado que eu fui alertado a não tomar uma decisão que poderia ter consequências totalmente diferentes do que eu vivo hoje. Eu não estava com a minha família aqui próximo. Eu estava sozinho aqui em Curitiba. Mas o discipulado do corpo de Cristo. O discipulado da igreja. Então, o discipulado transforma. Ele realmente gera impacto na nossa vida.
Amém. Olhando também de novo para a história de José, a gente pode identificar que, com o pai dele, ele aprendeu a confiar em Deus e tinha um relacionamento com o Senhor, e o Senhor se revelava a ele. Temos vários exemplos na palavra do Senhor se revelando a ele, mas, diferentemente dos seus irmãos, eles não aprenderam isso com o pai deles. Na verdade, eles estavam o tempo inteiro olhando para os seus próprios egos e olhando para as coisas que machucaram eles, meio que tendo um certo hiperfoco nisso. E, em vez de olhar para o Senhor, eles estavam olhando o tempo inteiro para si mesmos. Tanto que os irmãos de José, eles não rasgaram a capa só porque achavam bonita ou queriam ter ela, mas pelo que ela representava. A fascinação deles não estava no Senhor, mas estava no que eles achavam que eles não tinham. E nós, como filhos, o que, que a gente pode identificar? Quais áreas que nós podemos identificar no nosso coração que precisam de restauração e transformação? E quem vai revelar isso é só Jesus, porque ele traz luz a tudo que está encoberto. Então, se existe, talvez você possa não saber que tem alguma área, mas eu te desafio a colocar isso em oração diante do Senhor, para que ele revele isso para você, para que seja restaurado e completamente transformado essa área na sua vida.
É isso daí. Então, a transformação através do discipulado é tremendo. Quem transforma é o Senhor, é verdade. Mas Deus usa a vida de pessoas para levá-los a viver a experiência de transformação. Deixa eu perguntar aqui. Como é que você tem se relacionado com os seus pais? Ou como é que é o relacionamento em família? Será que vocês têm experimentado verdadeiramente o discipulado? Ou vocês vivem colecionando marcas negativas, marcas de destruição, de mágoa, de ressentimento? Será que tem marcas de pecado que vocês estão colhendo consequências em família? Eu quero desafiar você a olhar para dentro do teu coração. Independente de pai, filhos, estou dizendo na família. Porque quando nós deixamos ser restaurados pelo Senhor e nós intencionalmente investimos no discipulado na família, a transformação acontece. A transformação, ela vem e ela muda a rota da nossa caminhada. Então, o discipulado em família, além de forjar o caráter, ele sim vai gerar transformação. Nós, como pais, nós precisamos ser intencionais. E vocês, como filhos, eu também sou filho, também preciso ser intencional. Então, que Deus nos ajude a caminhar no discipulado na família, vendo o caráter sendo forjado de todos nós. Porque é interessante, porque não é só o caráter dos filhos, mas o caráter dos pais. Eu compartilhava com a Fernanda, ao preparar a mensagem, quantas vezes ela, o Nicolas, me repreenderam em algumas coisas que eu estava caminhando errado. Tem pais que não gostam de ser alertados pelos filhos. De certa forma, com temor e amor a Deus, traziam até uma palavra de repreensão. Parece que foge um pouco. Você tem como trazer uma palavra abençoada debaixo do temor de Deus, com respeito e honrando seus pais, sem julgamento. E foi isso que eu experimentei. Agora, às vezes que isso aconteceu, se eu tivesse alimentado um coração orgulhoso, talvez eu tivesse experimentado o que é a consequência de um coração orgulhoso. 1 Pedro 5:6 fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando nós vamos para o capítulo 8, ele fala que se você bobear, se você der brecha, Satanás, que anda ao redor como um leão, ele vai devorar a sua vida. Tem muita gente sendo devorado emocionalmente, espiritualmente por Satanás, porque tem alimentado o orgulho. Então, quando nós entendemos o discipulado na família, é uma troca. Nós aprendemos e a ensinamos, porque nós crescemos juntos no mesmo propósito. E um terceiro destaque que nós trazemos, olhando para o discipulado de Jacó com seus filhos, é que o discipulado constrói um legado com impacto eterno. Certo? Mesmo com todas as dores familiares, Jacó agora enxerga o propósito de Deus na vida dos filhos para cumpri-lo. Depois, apesar dos erros de Jacó, nós conseguimos observar que a fé em Deus foi transferida ali para os seus descendentes. A herança mais poderosa que o pai pode deixar para um filho não é o acúmulo de bens. É os princípios transmitidos, as memórias construídas na jornada. Eu e a Fernanda estamos construindo uma memória aqui. Esse momento vai ficar para a história na nossa vida. Primeira vez que nós estamos pregando juntos aqui. Certo? E é mais uma memória das inúmeras que nós temos na nossa jornada. Mas como pais podemos construir um legado na vida dos nossos filhos? Como vocês, filhos, podem aprender a construir esse legado? E eu quero trazer alguns destaques aqui. Como pais, primeiro, nós precisamos viver como um exemplo verdadeiro de um discípulo. Como pais, nós precisamos viver e transmitir mais pelo o que eu faço, e não só pelo que eu falo. Quando eu era militar, tinha uma frase no exército que falava que se a palavra não convence, o exemplo arrasta. Com muita tristeza eu vejo pais falando para filhos fazer muitas coisas, mas eles não vivem. Eles são tão legalistas para colocar os filhos dentro de uma caixinha, mas eles vivem totalmente distante de um verdadeiro discípulo de Jesus. Assim como o apóstolo Paulo colocou para nós, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, pais, sejam imitadores de Cristo. O segundo destaque que eu vejo que os pais podem fazer para construir um legado, construa um relacionamento de intimidade e não de interação. Intimidade, sabe o que é intimidade? Como é que você gera intimidade? É com tempo de qualidade. Sabe onde é gasto bilhões? Tem bilhões sendo gastos nessa sociedade. Bilhões para alcançar o seu tempo. É só você ver as redes sociais, o tráfego pago, as campanhas publicitárias, televisivas, internet, tudo isso para abduzir o seu tempo. E eles têm tido sucesso em muitas famílias. Tem famílias que não conseguem se relacionar. Tem famílias que não conseguem ter uma conversa que edifica. Eu lembro quando nós fomos no jantar do Águias. Se você ainda não teve o jantar do Águias, eu levei a minha filha para jantar e o Nicolas levou a Angélica. Mas quando eu levei a Fernanda, não sei se você se recorda disso, filha, nós estávamos lá no restaurante e nós conversando, batendo papo, e tinha um roteiro ali para os pais perguntarem para os filhos, para as filhas ali. E nós olhávamos para o lado, tinha pais e filhas só no celular aqui. Ó. E nós olhávamos, nossa, é muito estranho isso. Porque como nós já tínhamos a prática de caminharmos juntos, nós tínhamos muito assunto para conversar ali. Mas, e hoje, o tempo passou, e se nós não cuidarmos, isso daqui vai abduzir a nossa atenção e vai paralisar a nossa intimidade. E, de repente, eu estou tendo interação com os meus filhos e eu só vou descobrir isso quando eu vejo um filho envolvido com drogas, quando eu vejo um filho se envolvendo sexualmente com alguém da escola, quando eu vejo um filho rebelde usando álcool. Não deixe isso acontecer. Invista intencionalmente na intimidade através do tempo de qualidade. E o terceiro destaque que eu coloco aqui, nós como pais temos a responsabilidade de não distorcer a identidade genuína de Deus dos nossos filhos. Todos nós crescemos com um propósito, fomos criados com um propósito, uma identidade genuína. Mas sabe aonde a identidade é inicialmente distorcida? No ambiente familiar. Então, se você está aqui hoje, Deus está dando a oportunidade de todos nós revisarmos o nosso tempo à mesa, o nosso tempo de discipulado em família, o nosso tempo intencional, o tempo de qualidade com cada um dos filhos, assim como o cônjuge também. Eu e a Angélica temos o nosso tempo de qualidade constantemente. Eu não vou, no início da jornada, eu conversei com ela, eu coloquei na minha agenda para não negligenciar, porque eu entendi o valor disso. E o meu discipulado, tanto com a Fernanda como com o Nicolas, está na minha agenda também, embora eles não saibam, eu acho. Mas sabe, mas ficou tão natural que eu não preciso, há anos eu não olho para a agenda. Então, pais, não delegue o legado que você precisa deixar para os seus filhos. A herança, o acúmulo financeiro, nunca vai substituir o legado de princípios e valores que você pode deixar no coração dos seus filhos. Isso requer intencionalidade. Isso requer compromisso. E seja, faça isso ser prazeroso. Eu amo sair com os meus filhos. A Angélica ama estar com eles. Nós amamos estar vivendo esse discipulado em família. Porque é algo que é muito mais do que uma orientação bíblica. É algo que nós construímos um significado muito especial, que tem gerado frutos.
E eu acho legal falar sobre a intimidade também, que ela não é criada só quando acontece algo ruim, ou ah, eu preciso de ajuda, ou preciso de um conselho, ou algo do tipo. Não, é algo que é criado no dia a dia. Meu pai indo buscar a gente na faculdade, a gente conversando, ele contando como foi o dia dele na igreja, o que ele fez, qual projeto está pensando, o que o senhor falou com ele, a gente indo viajar, qualquer coisa, assim, assistindo um filme. Hoje a gente ficou assistindo Karate Kid, porque é o filme favorito do meu pai. E daí ele fez o maior drama, falando, não precisa assistir, não. E daí eu, tá bom, pai. E daí ele ficou a tarde inteira assistindo Karate Kid.
Pela 23ª vez. Lembrei quando eu era adolescente que ficava assim, ó.
Mas a intimidade cria nessas coisinhas pequenas e quando você vê, você tá com uma intimidade enorme. E aí você entende que você pode confiar na pessoa, que você consegue... tá ali e compartilhar as coisas que precisam e a pessoa vai estar ali com você. Mas são nessas coisas pequenas, não é só onde precisa, em pontos estratégicos, é uma coisa construída. E é legal ver também, né, em relação aos filhos de Jacó, quando Jacó estava no final da sua vida, ele derramou bênçãos sobre os 12 filhos. E bênçãos que duram toda a vida e que também são resultado das decisões que eles tiveram. Daí, em Gênesis 49:8, Jacó ele abençoa Judá. E fala, Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. E é legal lembrar que o significado do nome de Judá é louvado, é louvor. E isso mostra como Jacó está reafirmando a identidade do seu próprio filho no final da sua vida. E é muito legal também que é uma oração profética também, que mostra que desde a tribo de Judá, ela influencia desde da conquista da Terra Prometida, lá em Juízes, e passando por Davi, por Salomão, até a vinda de Jesus, como a gente falou, que é da linhagem de Judá também. E daí vamos para José, que a bênção está em Gênesis 49:22, que Jacó fala, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. E olhando também para o significado do nome de José, José significa multiplicar. Isso, de novo, está reafirmando a identidade de José, porque ele é uma árvore frutífera, uma árvore que multiplica. E os descendentes de José também receberam porção dobrada. E, enfim, a Bíblia vai mostrando cada pedacinho disso que reafirma a identidade que o Senhor colocou na vida deles. E no final da vida, depois de tudo que aconteceu, depois de vários problemas, várias coisas, Jacó vai e abençoa os seus filhos e envia eles para viverem o propósito de Deus para a vida deles.
É isso daí. Aí a minha pergunta para vocês, ou a nossa pergunta para vocês, como é que você tem desenvolvido o discipulado em família? Como é que você tem experimentado essa bênção de ser intencional, entendendo que o discipulado ele forja o caráter, o discipulado ele gera transformação, e o discipulado transfere um legado. Olhando para Jacó, apesar de todas as falhas e erros, e as famílias não são perfeitas, Existiu algo ali que trouxe um alinhamento, que é a intimidade com Deus. Existe diferença entre erros e pecados. Eu posso errar, e faz parte da vida. Eu estou aprendendo a ser pai de dois jovens, adultos. O Nicolas faz 18 anos daqui um mês. Nós estamos, eu e a Angélica, estamos aprendendo a ser pais deles. É muito diferente de quando eles tinham 3 anos. Mas nós precisamos ter a mesma intencionalidade. Vocês, filhos, será que vocês têm honrado seus pais? Vocês têm ouvido seus pais? Eu estava preparando essa mensagem com a Fernanda e mais uma vez eu agradeci a ela e tenho agradecido a ela e o Nicolas, eu e a Angélica, constantemente. Porque nós louvamos a Deus por ter filhos que nos ouvem e que estão dispostos a aprender conosco. Somos mais velhos, eu e a Angélica, e temos mais experiência de vida para que eles possam errar menos. Então todos nós somos chamados para o discipulado em família.